Muito bem, então bom dia. Vamos começar com ligeiro atraso, mas vamos começar. Nós estamos aqui no grupo de trabalho para contribuir para a apreciação na especialidade dos projetos de lei sobre a avaliação do ensino superior politécnico. Estamos a realizar um conjunto de audições, onde pedimos a várias entidades que nos ajudem a perspectivar estas propostas do ponto de vista da dinâmica de desenvolvimento do ensino superior e, portanto, a primeira coisa que temos a fazer é agradecer às entidades que aceitam vir prestar-nos o seu contributo neste debate. Nós estamos num período relativamente complicado, orçamento, e portanto nem todos os grupos parlamentares se conseguem fazer representar em cada uma das reuniões. E isso está explicado por cada um dos outros membros do grupo de trabalho que eventualmente não esteja. De qualquer modo, foi consensualizado, antes de começarmos este trabalho, um pacote de 4 conjuntos de questões que enviámos às entidades e, portanto, sobre as quais gostaríamos que se pronunciassem, sem prejuízo de se quererem pronunciar sobre outras matérias relativas e sem prejuízo dos senhores deputados fazerem perguntas, outras perguntas que não estas que entendam relevantes, ou insistir em alguns aspectos destas, e agradecemos já a vossa contribuição para este trabalho. Nós hoje vamos ouvir, e isto é tudo para ficar registado, porque nós todos já sabemos isto, hoje vamos ouvir a A3ES, portanto a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, e vamos ouvir a FCT, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, no seguinte modelo: cada uma das entidades, por esta ordem que eu disse, uma intervenção inicial de mais ou menos 10 minutos, depois uma intervenção de cada grupo parlamentar que esteja na reunião de 5 minutos. E aqui não é mais ou menos, é mesmo 5 minutos, a tolerância é só para os convidados. E depois intervenções iniciais de 10 minutos outra vez para a A3ES e para a FCT. Temos depois umas questões de funcionamento do grupo de trabalho, mas eu deixo para o fim para não estarmos agora a amassar os nossos convidados com essas questões e, portanto, sem perda de tempo, eu passava a palavra primeiro à A3ES e depois à FCT por esta ordem. Não sei se vai falar só o chefe da delegação, digamos assim, ou se vai falar mais alguém, mas poderá gerir como entender. Professor João Guerreiro, se nos fizer o favor, a palavra é sua.
Muito obrigado. Bom dia a todos e agradeço imenso o convite para estar em representação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, está presente nesta audiência e, portanto, tentar, tanto quanto possível, colocar as nossas posições relativamente a isso. Nesta intervenção inicial falarei só eu, depois, enfim, em função das perguntas, pedirei aos meus colegas também para intervir. Eu gostava de... Eu vou fazer uma intervenção baseada nas 4 questões que colocaram, não deixarei ainda a posição final, porque, enfim, ainda estamos a elaborá-la melhor, para melhor esclarecimento também dos senhores deputados, relativamente àquilo que é a nossa posição. Eu gostava de, antes de iniciar, dizer que nós pautamos por 2 questões essenciais. Uma delas é a garantia de diversidade do sistema de ensino superior e, portanto, nas nossas iniciativas de avaliação e, portanto, e depois de acreditação, não só de cursos de ciclo de estudo, como também de instituições, é conhecido, enfim, através da documentação que nós temos publicado, que valorizamos a questão da diversidade e, portanto, isso é fundamental. E só uma pergunta, o 16 o que é? São segundos, não é?
Pois, isto não vai ajudar nada.
Pois não.
Bom, eu não estou habituado a este sistema, vou desligá-lo.
Eu ponho o relógio em cima da mesa.
Posso explicar à doutora Ana Montanha que ponha, por favor? Será?
Bom, vamos aguardar.
O engenheiro pode ser possível.
Vamos aguardar. Quer dizer, eu...
Vamos ver.
Está bem. E portanto, uma questão é esta da diversidade, e portanto nós entendemos, e tudo aquilo que todas as nossas atividades vão sempre no sentido de sublinhar e de entender que as instituições, no âmbito da sua autonomia, têm, enfim, margem de manobra para fazer as evoluções e, as, enfim, a criação das melhores condições para desenvolver as suas atividades. E a segunda questão tem a ver com a concertação que nós, que é, digamos, uma linha também na nossa atuação, concertação com o CRUP, com o CISP e com a APESP, e portanto temos em todos os momentos, sobretudo aqueles momentos decisivos em que, enfim, iniciamos processos novos ou tentamos alterar e reajustar processos que vêm do trabalho prévio da agência, os nossos parceiros são sempre estes três, independentemente dos contactos bilaterais que fazemos, da multiplicação de contactos bilaterais que fazemos com as instituições. Mas, enfim, procuramos sempre um entendimento consensual relativamente a estas três entidades, e devo dizer que tem sido possível. E, portanto, é, enfim, com muita satisfação que sublinhamos este aspecto. Relativamente às questões que foram colocadas, a primeira questão tem a ver com o sistema binário, portanto, com a valia do sistema binário. Os comentários que eu posso fazer é que o sistema binário justamente reflete esta diversidade a que eu me referi, mas também devo reconhecer que não tem havido da parte da administração uma explicação ou um desenvolvimento suficientemente sólido no que respeita às funções do sistema politécnico e do sistema universitário. Nós tentamos, dentro da agência, fazer essa distinção, porque entendemos que o sistema politécnico tem uma orientação, enfim, com, do ponto de vista do relacionamento com o tecido empresarial mais intenso, e também com uma estratégia profissionalizante mais intensa também, designadamente através do novo título que o sistema politécnico tem entre mãos, que são os TESPs. Mas esta diversidade é importante, mas julgamos que provavelmente tem que ser aprofundada para perceber bem quais são as funções de cada um dos dois sistemas. E não é só as funções de cada um dos sistemas, são as funções de cada instituição, porque a diversidade é entre os dois sistemas, mas é também dentro do sistema universitário e dentro do sistema politécnico. Julgo que a questão aqui essencial é não colocar o acento tónico nas instituições, mas colocar o acento tónico naquilo que a sociedade precisa do sistema de ensino superior. Quais são as valências, quais são as profissões, quais são as áreas de conhecimento e de intervenção, económica, social, ambiental, territorial, enfim, na totalidade das áreas de intervenção, quais são essas as necessidades que o sistema, que a sociedade, a comunidade, a nossa sociedade tem. E, portanto, isso é, julgo que, mais importante do que discutir se há conflitos de interesses. Porque as instituições estão cá, enfim, o sistema de ensino superior, não só a componente pública como a componente privada, que tem interesse público, ela só funciona porque há declarações de interesse público da parte governamental, e portanto o fundamental é perceber se esta diversidade de outputs, essa diversidade de formações que são concedidas pelo sistema de ensino superior no seu conjunto, satisfazem ou não, se estão de acordo ou não com aquilo que são as necessidades da comunidade. E, portanto, esse aspecto parece-me central. E, portanto, esta questão julgo que permitiria clarificar melhor todo o conjunto do sistema. O segundo aspecto tem a ver com as identidades. E portanto, as identidades julgo que têm a ver com as missões das respectivas instituições, e, portanto, uma vez que há missões, como digo, que deveriam ser melhor sublinhadas, mas essas missões traduzem-se em diplomas diferentes, em intervenções diferentes e em capacidades também de intervenção diferentes. O que está em causa é o doutoramento, é o ciclo de estudos de doutoramento. Nós aqui gostaríamos de dizer que, enfim, por um lado, nos relatórios que a OCDE tem produzido, que nós conhecemos, há sempre uma crítica à proliferação de doutoramentos, e portanto, ainda que neste momento os doutoramentos são especificamente do sistema universitário, mas a crítica tem sido feita, e nós temos o reflexo disso porque também entendemos, enfim, e muitas vezes há muita diversidade que não é justificada da parte da mesma instituição no respeito à proposta de doutoramentos. Mas eu gostava de fazer aqui uma referência a um novo padrão de doutoramentos que nós estamos em gestação. Temos até um grupo de trabalho que está encarregue de aprofundar aquilo que poderão ser os doutoramentos no futuro e aquilo que poderá ser a nossa intervenção como avaliadores e na nossa função de acreditação de doutoramentos. E cada vez mais os doutoramentos não são ciclos de estudo normais como é a licenciatura e os mestrados, são áreas de grande intensidade de investigação científica, de intenso convívio entre o orientador ou os orientadores e os candidatos e até a própria legislação que existe hoje de 2018 aponta nesse sentido para redução ou até a eliminação daquela componente escolar que nós conhecemos de doutoramentos e a colocação de áreas de formação complementar relacionadas com a cultura, com a literatura, com a história e outras considerações transversais relacionadas com a liderança, a capacidade crítica, enfim, tudo isso são aspectos que hoje em dia têm que estar, a concepção de doutoramento que nós temos e que provavelmente nos levará a que no próximo ciclo de avaliação de cursos tenha uma especificidade, a avaliação de doutoramentos tenha uma especificidade relativamente à licenciaturas e aos mestrados, leva-nos a colocar esta questão. É uma questão que não tem origem na nossa reflexão, tem origem na reflexão europeia que está a ser feita designadamente no seio da EUA, no que respeita aos doutoramentos. E, portanto, este aspecto parece-me central, o que obriga a que as instituições que possam otorgar doutoramentos tenham esta capacidade de gerar estas outras componentes. Mas também devo dizer que hoje em dia já há alguns exemplos, não muito poucos, e a tendência é crescente, de terem sido apresentados à agência para acreditar e para acreditar programas de doutoramento em consórcio entre institutos politécnicos e universidades. E, portanto, este aspecto é um aspecto que também está a ter o seu caminho. É interessante, até porque permite aos docentes do sistema politécnico também intervir nesses consórcios que fazem com as universidades. E, portanto, este aspecto é um aspecto também importante. A terceira questão que colocam tem a ver com a designação, se a designação é importante ou é fraturante, dentro desta análise que estamos a fazer. Nós todos conhecemos instituições em vários países, Estados Unidos, França, Itália, Alemanha, de instituições que desenvolvem atividades intensas de investigação científica e que otorgam doutoramentos e que não têm a designação de universidades nas suas designações. E, portanto, aqui colocaria e evocaria mais a questão do primeiro comentário que fiz. O que interessa é saber se estão de acordo, se a produção, se os seus outputs, se aquilo que é a sua reflexão no que respeita à formação e à qualificação dos cidadãos e aos projetos de investigação que fazem com entidades externas, se tem um efeito positivo, se tem um resultado, se tem um output positivo no que respeita à evolução e ao desenvolvimento das sociedades. E, portanto, este aspecto parece-nos mais importante do que a própria designação. É certo que nós, no meio académico, temos um espírito muito criativo no respeito às designações e, portanto, vamos inventando algumas licenciaturas com designações que tentam atrair públicos que, realmente, pela designação, podem ser chamados a escolher esses mesmos ciclos de estudo. Mas, eu julgo que é um problema secundário, porque o problema essencial é exatamente aquilo que é o output destas instituições. No respeito à designação, queria chamar a atenção que o programa Erasmus lançou há cerca de 3 anos o programa de universidades europeias, que é um programa interessantíssimo no sentido de definir consórcios entre instituições de ensino superior europeias. O sistema português está bem representado nas universidades europeias, com cerca de 14 universidades europeias, participa em cerca de 14 universidades europeias, praticamente todas públicas, há uma privada que também tem essa, enfim, teve essa capacidade de se apresentar e de ganhar até uma universidade europeia, mas eu devo dizer que do lado das instituições públicas, tanto institutos politécnicos como universidades se têm candidatado com êxito, e algumas das universidades europeias que ganharam concurso são promovidas por institutos politécnicos portugueses e são lideradas por institutos politécnicos portugueses. E, portanto, este aspecto é um aspecto que permite também definir aquilo que tem sido a atuação dos institutos politécnicos.
Nos 10 minutos, Sr. Professor, não vou interromper.
Mas... É só a última questão, que é do futuro. O futuro, e, portanto, o que nós achamos é que, provavelmente, as questões colocadas, ainda que com enorme pertinência, vão ter obrigatoriamente de intervir naquilo que é a arquitetura jurídica, a arquitetura institucional existente. Portanto, o regime jurídico das instituições de ensino superior, dos graus e diplomas, o regime de avaliação, tudo isso, por arrasto, deverá sofrer-se, no caso de haver a aprovação dos projetos de lei que estão em discussão, há consequências no que respeita aos principais instrumentos legislativos, incluindo os estatutos da carreira docente, universitário e politécnico também, e a velha lei de base do sistema educativo, enfim, essa, porque também um dos projetos faz referência explícita a essa questão. E, portanto, provavelmente, enfim, a posição mais, não digo mais saudável, mas a posição provavelmente mais interessante seria encontrar aqui um momento, ou uma moratória talvez, um momento de reflexão do conjunto do sistema de ensino superior, de forma a que possamos integrar estas questões que são pertinentes e que são levantadas pelos três projetos de lei, mas também integrar nesse debate, enfim, a totalidade das características do sistema de ensino superior. Há questões que estão obsoletas do regime jurídico das instituições de ensino superior, tem 14 anos, devia ter sido revisto ao fim de 5 anos, e, portanto, há questões pertinentes que provavelmente podiam entrar nessa reflexão que se devia fazer. E, muito bem, era um bocado estas considerações que gostaria de fazer.
Muito obrigado, Sr. Professor, pela vossa contribuição, pela sua voz, mas pela contribuição da ATESES. Sem comentários, nesta fase, antes de passarmos às questões, vamos ouvir a FCT. O Sr. Vice-Presidente, o Professor Francisco Santos.
Obrigado. Ligar aqui o microfone. Portanto, deixem-me começar por agradecer ao Sr. Coordenador deste Grupo de Trabalho, o Dr. Porfírio Silva, e às senhoras e senhores deputados por este convite. É um enorme gosto estar aqui. Permitem-me começar também por apresentar os cumprimentos de todo o Conselho Diretivo da FCT, que entrou em funções no passado mês de julho. E, portanto, em representação deste Conselho Diretivo estou eu e está o Dr. António Bob Santos, a Presidente da FCT, a professora Madalena Alves e a nossa colega, a professora Amélia Polónia, estão neste momento no estrangeiro, mas apresentam também os seus cumprimentos. Portanto, aqui, desta pequena intervenção, eu tentarei responder às questões levantadas mais do ponto de vista da missão da FCT e da investigação. Ou seja, não tentarei, portanto, a missão é ligeiramente diferente e, portanto, eu tentarei dar uma perspectiva complementar ao que os colegas já deram e ao que os colegas da sessão de ontem ofereceram. Portanto, o que eu vou tentar fazer é primeiro dar um contexto, portanto, descrever sucintamente como é que a FCT interage com este sistema binário e em que medida esta alteração poderá ou não criar mudanças no funcionamento atual, e tentarei sublinhar algumas potenciais implicações. No fim, nós reunimos alguns conjuntos de dados sobre o peso dos institutos politécnicos do lado da investigação, que poderão ser interessantes também para complementar a vossa análise. Portanto, para contextualizar, a FCT prossegue a sua missão através de vários instrumentos de financiamento. Avaliamos unidades de investigação, atribuímos contratos de investigadores doutorados, bolsas de doutoramento, apoios a consórcios internacionais e entre outros instrumentos. Mas quando nós falamos em investigação em Portugal, nós temos dois sistemas com uma interseção que nem sempre é total. Temos o sistema do lado do ensino, as universidades e os politécnicos, e temos do outro lado as unidades de investigação, os centros de investigação que criam ou têm a missão de criar novo conhecimento. A interseção nunca, não é perfeita, ou seja, temos investigadores de institutos politécnicos a desempenhar as suas funções de investigação em unidades de investigação de universidades e vice-versa. Portanto, quando nós falamos da investigação dos politécnicos ou quando falamos da interação da FCT com os institutos politécnicos, é sempre feita não através das universidades que atribuem grau, mas através das unidades de investigação, havendo uma interseção que não é perfeita. Portanto, a FCT interage apenas com este segundo setor do ecossistema do ensino e da investigação. Portanto, a ecologia, se quisermos, associada ao número e tipo de unidades de investigação é em larga medida completamente auto-organizada, ou seja, evolui com a ciência, respondendo de forma completamente autónoma aos desafios da ciência, mas também aos incentivos de financiamento que a ciência tem. Portanto, isto é um ponto importante que eu gostaria de sublinhar, que a FCT interage apenas com o lado das unidades de investigação. E, portanto, com este contexto, podemos agora, talvez, deixar algumas notas sobre o impacto da alteração, por exemplo, da nomenclatura e das instituições que atribuem grau. Portanto, do ponto de vista de nomenclatura das instituições, aos olhos da FCT, isto não inclui qualquer mudança no paradigma atual. Portanto, até hoje, a FCT não fez qualquer distinção entre investigadores de unidades de investigação politécnicos ou universidades. Independentemente da tipologia da instituição de origem, todos os investigadores têm acesso aos mesmos instrumentos de financiamento e são avaliados exatamente da mesma forma. Tal também acontece, por exemplo, no caso das avaliações das unidades de investigação, um tema que naturalmente casa com a discussão que temos aqui hoje. Okay, do lado das bolsas de doutoramento, ou no lado da atribuição de graus de doutoramento, aqui o mesmo acontece. Portanto, quando temos um candidato a requerer apoio para o seu doutoramento, as características da instituição que confere o grau não são tidas em conta no processo de avaliação. Apenas é avaliada a qualidade do centro de investigação que acolhe o aluno de doutoramento e não a instituição que confere o grau. Portanto, o mesmo se passa em qualquer outro instrumento de financiamento, seja projetos, contratos para investigador e por aí adiante. Em qualquer dos casos, o foco está sempre unicamente na excelência da ciência que se produz nessa instituição de acolhimento e no potencial do aluno ou do investigador para desempenhar o seu projeto científico. Gostaria também de sublinhar que o facto de uma unidade de investigação não estar sediada numa casa com a capacidade de conferir o grau de doutoramento não é sinónimo de falta de oportunidades, não só pelas razões que eu já apresentei agora mesmo, mas também gostaria de sublinhar que algumas das unidades de investigação nacionais com maior atração de financiamento e produtividade não estão inseridas em nenhuma escola com capacidade de conferir grau. Ou seja, não há ligação entre estes dois aspectos. Mais uma vez, do lado da FCT e dessas unidades de investigação, tal nunca se revelou um problema o facto de se atribuir ou não grau. Portanto, do ponto de vista, do ponto de vista de implicações mais de fundo, aqui não é tanto, do ponto de vista de investigação, na nossa perspectiva, não é tanto se estaremos a sublinhar um sistema binário ou estaremos em vez disso, a diminuir o peso desse sistema binário. O que é importante aqui é manter a diversidade. Ou seja, o que é importante na investigação é que tenhamos diferentes perfis por várias razões. Portanto, a diversidade é naturalmente importante ao nível da formação, mas também é importante ao nível da investigação no sentido que é importante manter um core de investigadores na área de investigação fundamental, mas também no lado da investigação mais aplicada, na inovação e na ligação ao meio. Portanto, além disso, é importante também ter em conta que algumas áreas de hoje, e no contexto de candidaturas de maior dimensão, é muitas vezes benéfico criar projetos quase transversais ao nível de prontidão tecnológica, ou seja, ter no mesmo projeto colaborações entre instituições especializadas na ligação ao meio, mais aplicadas, e ter ao mesmo tempo investigação fundamental no mesmo consórcio. Portanto, isso é algo que hoje em dia esta separação entre ciências fundamentais e aplicadas sempre teve regiões cinzentas, mas hoje em dia essa região cinzenta não só alargou, mas como é uma oportunidade de financiamento, ou seja, jogar nessa zona cinzenta traz benefícios. Portanto, com este paradigma em mente, não garantir essa diversidade significa falhar algum destes elementos, destas missões, perdendo a economia naturalmente, mas também os cientistas como um todo, pois perderiam oportunidades de financiamento a nível nacional e a nível europeu. O sistema binário que possuímos é uma forma de conseguir essa diversidade de perfis, sem dúvida, portanto, será por essa razão uma boa, isso poderia ser uma boa razão para acarinhar. Outras arquiteturas existirão para o mesmo fim. Resta-nos perceber qual é a configuração mais indicada para Portugal, dadas as condições iniciais que possuímos. Portanto, e isso é um ponto que me parece ter em conta, é importante ter em conta. Outro elemento é que, num contexto, e aqui eu serei breve, mas num contexto onde nós passamos para 30 instituições, ou 30 universidades, com um perfil transversal em todas as áreas do saber, é natural que haja um incremento ao nível da procura de financiamento para a investigação. E isso é esse aumento da procura, mesmo se considerarmos que o orçamento para a ciência cresça proporcionalmente ao número de instituições ou unidades de investigação, é algo que poderá traduzir-se em diferentes distribuições de financiamento pelas unidades de investigação. Aqui há vários modelos, podemos caminhar para uma distribuição igualitária ou não. Mas traz vantagens e desvantagens, mas é importante ter em conta que teremos de ter sempre uma massa crítica em algumas áreas de investigação, porque caso contrário seria impossível competir a extra-fronteiras, para além fronteiras, e portanto esse aspecto é importante. Por fim, deixa-me, eu, se ainda tiver tempo, há aqui alguns dados que poderão ser úteis para avaliar a configuração atual do sistema, deste sistema binário à luz das bases de dados da FCT e, portanto, nesse sentido, nós reunimos alguns dados sobre o peso da investigação desenvolvida em institutos politécnicos no tecido de investigação nacional, em particular no âmbito da FCT. Portanto, do ponto de vista de unidades de investigação, neste momento tivemos 348 unidades de investigação a requerer financiamento. Destas 312, destas 348, 312 foram avaliadas como bom, muito bom ou excelente, ficando elegíveis para receber financiamento. Destas 312 instituições, 26 unidades, correspondendo a cerca de 8% do tecido de unidades financiadas, são lideradas por institutos politécnicos. Destas 26, 3 são classificadas como excelente, 5 como muito bom. Portanto, temos aqui, se quisermos ver o bolo completo, portanto, todas as unidades de investigação, teremos que 74% das unidades de investigação financiadas pela FCT são classificadas como excelente ou muito bom. Se considerarmos apenas o universo das instituições sediadas em institutos politécnicos, este valor será de 30%. Do ponto de vista de bolsas de doutoramento, mais uma vez, a FCT não distingue unidades de investigação que acolhem alunos de doutoramento, seja em politécnicos ou universidades. Nos últimos 5 anos, a FCT atribuiu cerca de 11 mil bolsas de doutoramento. Destas, 179 tiveram como instituição de acolhimento uma unidade de investigação sediada num instituto politécnico. Corresponde a cerca de 36 bolseiros, em média, 36 bolseiros por ano para todas as instituições de investigação sediadas em institutos politécnicos. Corresponde também a 1,6% do universo de bolsas atribuídas. Do ponto de vista de emprego científico, portanto, aqui refiro a contratos para emprego altamente qualificado, ou seja, contratação de doutorados por institutos.
Sr. Professor, já começou
os outros,
não estou para terminar,
estou a pedir para você. Ok, eu termino já. Portanto, do ponto de vista de emprego científico, a percentagem está à volta dos 2% na área de com contratos sediados em instituições de acolhimento em investigação no Instituto Politécnico. No lado dos projetos de investigação, o número está nos 5% do lado dos institutos ou dos centros de investigação sediados em institutos politécnicos. Eu fui rápido em relação a estes valores, por favor, contem connosco, nós podemos passar-vos estes dados com maior detalhe, mas o que eu gostaria de fazer aqui é passar-vos esta informação para que possam, connosco ou não, raciocinar sobre este tipo de valores. Muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigado, Sr. Professor. Ficam a saber, se ainda não soubessem, que estamos abertos a que nos enviem informação por escrito ou na forma de contributos para a aplicação que existe na página do Parlamento para este processo em específico, ou se nos quiserem enviar outro tipo de dados. Estamos todos interessados em que isso seja um debate aprofundado e alargado ao mesmo tempo. Eu agora ia pedir aos representantes dos parlamentares que estão presentes que façam de seguida as suas intervenções, que normalmente contêm também questões, às duas instituições que ouvimos hoje, e depois deixaremos outra vez aos nossos convidados a possibilidade de responderem a essas questões ou outras que entretanto tenham surgido na análise. O Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, por favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Representantes da A3ES, da FCT. Eu queria, obviamente, agradecer as exposições que foram feitas, foram muito construtivas e que, aliás, acrescentam muito àquela que tem sido a nossa discussão e as audições que ontem tivemos. E eu gostaria, também por economia de tempo, de colocar algumas questões concretas face a algumas das questões que aqui foram trazidas. E eu ia começar ao contrário, ia começar pela FCT. Porque, de facto, ontem foi aflorada a expressão da capacidade de investigação dos institutos politécnicos, da sua academização, também foi falada da questão da profissionalização das universidades, um tema que, aliás, tem sido bastante debatido em bibliografia diversa, e a questão que eu gostava de colocar é, atendendo aos dados que aqui nos trouxe sobre o número de unidades sediadas em institutos politécnicos com muito bom e excelente, ou seja, destas três com excelente e das cinco com muito bom, qual é a dispersão geográfica e quais são as áreas em que estão inseridas? A segunda questão tem a ver com a evolução do corpo docente de investigação nos institutos politécnicos, se têm dados que considerem relevantes apresentar aqui e se retiram daí alguma leitura também que queiram trazer para a discussão. E uma terceira questão, porventura mais difícil e até bastante simplificadora por economia de tempo, mas também me pareceu que a intervenção da FCT foi um bocadinho mais críptica, se me é permitido assumi-lo. Porque, de facto, foi muito referida à questão da diversidade, mas falou de uma total uniformidade de mecanismos e assumiu também uma imperfeição na interseção entre sistemas de ciência e ensino. É, naturalmente, uma reflexão crítica que valorizamos, mas que nos coloca aqui algumas questões, porque, de facto, falou da importância do sistema binário para a existência de determinados perfis de investigadores, mas eu gostava de lhe colocar uma questão que é intencional, que é precisamente esta. Se é possível conceptualizar unidades de investigação diferenciadas, quando sediadas em universidades e quando sediadas em institutos politécnicos? Uma segunda questão. Refere que os investigadores são avaliados da mesma forma. E quando digo investigadores, digo também docentes. Acredita que isto gera uma pressão externa sobre os docentes e contribui para a uniformização dos seus contributos na sua investigação? Ou, por outro lado, discorda desta perspectiva? E eu não farei mais questões da FCT porque acredito que estas questões sejam particularmente densas e que, obviamente, que depois nos 10 minutos ou nos 15 minutos terão, obviamente, tempo para as poder desenvolver. Sobre a intervenção da FCT e as questões que também da A3ES, perdão, e das questões que gostava de dirigir. Fazendo uso da intervenção, foi aqui de facto valorizada a diversidade do sistema por parte da agência, há um reconhecimento de caminho futuro de aprofundamento das diferenças entre os graus, entre os subsistemas, mas também entre instituições de um mesmo subsistema, parece-nos uma perspectiva interessante. Mencionou a crítica internacional feita à proliferação de doutoramentos em Portugal e também falou da perspectiva de um novo padrão de doutoramentos, referiu que a atribuição de doutoramentos a nível europeu ocorre também em instituições em que estas instituições não são designadas de universidades, e mencionou também que as alterações propostas implicam necessariamente uma reconfiguração da arquitetura do sistema, e cito, nos principais instrumentos legislativos que depois também desenvolveu. Ora, um dos problemas que temos atualmente é precisamente aquilo que foi referido anteriormente, da academização e da profissionalização de instituições, o que tem sido utilizado como uma crítica sobre uma potencial uniformização do sistema. E, de facto, embora o quadro legal não seja particularmente restritivo e haja naturalmente também uma dimensão objetiva que integra os processos de acreditação e de avaliação, neste caso dos cursos, a verdade é que há uma dimensão também subjetiva e quando nós vemos os diferentes relatórios da SCAI, confrontamos-nos com algumas questões que são importantes considerar. E por isso eu tenho que fazer algumas questões. A primeira é de que forma... Obrigado. De que forma é que a A3S tem nos seus processos esta diferenciação da avaliação e, mais do que uma reflexão crítica, o que nos parece fundamental é uma visão construtiva sobre métodos de melhoria na acreditação e avaliação de graus de diferentes subsistemas. E também neste ponto, pedir uma particular diferenciação porque é de facto onde a A3S pode intervir de uma forma mais presente. Em segundo lugar, de que forma é que propõe a A3S, de forma objetiva, que nós possamos reforçar o quadro legal em que opera para que isso seja possível. Terceiro lugar, quando prevê que esteja concluído o tal estudo que falou e que mencionou sobre o grau de doutor, que presumo que estejam a conduzir, penso que não tenha ouvido erradamente, a A3S está a conduzir. E, em quarto lugar, tentando cumprir com o tempo, referiu que a atribuição de doutoramentos a nível europeu ocorre também em instituições que não se designam de universidades. Ontem vimos um quadro comparativo na apresentação do Sr. Secretário de Estado sobre diferentes tipos de sistemas a nível europeu. Nestes casos, em que tipo de sistema se inserem estas instituições que não são designadas de universidades e que atribuem grau de doutor? Sistema binário, unificado ou binário em unificação, utilizando as três tipologias que ontem nos foram aqui traduzidas. E eu peço desculpa pela simplificação das perguntas, mas de facto o tempo não me permite mais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado António Topa Gomes, que representa o grumitar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os restantes colegas e, naturalmente, os representantes da A3ES e da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Eu vou fazer perguntas que procurarei em cada momento endereçar a cada uma das entidades e espero ser claro. Digamos, a primeira pergunta é quase uma percepção que tive por parte da A3ES, que para vocês era claro que esta alteração devia ser feita em conjunto numa reflexão mais alargada. E eu aproveitava para ter essa pergunta, repetir essa pergunta para a FCT, porque na medida em que nós vamos de facto fazer uma alteração do sistema, até que ponto vale a pena avançar com esta alteração pontual ou pensar numa alteração legislativa? Esse aspecto é para nós claro. Depois, objetivamente, não sei se tem essa opinião definida ou não, em alguns casos, como foi o anterior, tem, é clara a necessidade da diversidade. E, portanto, o que nos deve preocupar, e isso é um dos aspectos das mudanças, é terem aspectos positivos, é se a mudança proposta globalmente melhora esta questão da diversidade ou, pelo contrário, uniformiza ainda mais o sistema e, portanto, estará a caminhar num sentido que para vocês, e estou a ter mais vossas opiniões, é fundamental para todo o sistema, a diversidade do sistema. Uma terceira questão que gostaria de colocar, que é sobretudo dirigida à FCT, mas que de alguma forma pode ser também, se assim entenderem, dirigida a vocês, tem a ver com o seguinte. Os números, de alguma forma, demonstram que as unidades de investigação são predominantes nas universidades. E isso talvez tenha a ver com a missão, que é sobretudo de investigação das universidades e, digamos, de modo simplificado, mais ligação ao meio empresarial. Mas a pergunta é a pergunta da galinha e do ovo, ou seja, é assim porque as universidades, os politécnicos não podem dar doutoramento, ou é assim porque teria que ser assim, é benéfico que os politécnicos tenham mais ligação à indústria, ao meio local, e, portanto, isto de alguma forma... O sistema e a impossibilidade de poderem dar doutoramentos não contribui para exacerbar esta diferença, sim ou não. Isto é um aspecto. Isto podia ser um lado positivo de quem vê os politécnicos, mas também devíamos pensar no outro lado, ou seja, há uma missão nos politécnicos de ligação à indústria e não há o risco de, com esta mudança, eles perderem a sua missão e se transformarem eles próprios em universidade e perdermos esta componente social importante que é, como dizia o seu presidente da A3EIS, focarmos mais na sociedade e não nas instituições em si mesmo. Isso creio que, foi, que é um aspecto muito importante para o debate. Isto, eu repeti até uma pergunta do colega do PS, que tem a ver com o seguinte: isto é, é importante pensarmos na diversidade do sistema, mas o nosso sistema também sempre teve uma preocupação muito grande associada à coesão territorial. E devo dizer que, enquanto políticos, enquanto cidadãos, parece evidente que o país está cada vez mais assimétrico e, portanto, essa preocupação não está em condições de desaparecer nesse momento. Portanto, esta resposta, agradecia que as respostas fossem dadas na medida do possível, considerando esta diversidade territorial, esta diferença no território e a necessidade de promovermos esta coesão territorial. Uma última pergunta que dirigia às duas entidades tem a ver com o seguinte. Aparentemente temos excesso de programas doutorais e, portanto, o caminho aí seria para criarmos ainda mais excesso de programas doutorais. Isto significa que, desde logo, as universidades têm que repensar o atual sistema. Mas há também um aspecto importante, que é a questão da massa crítica que as instituições, as escolas, digamos assim, para, precisam de ter para conferirem um grau de doutor com credibilidade, com prestígio, que permita, no mundo científico e hoje, que eu faça um doutoramento em Portugal e eu esteja em condições de concorrer a um emprego científico em qualquer parte do mundo. Ora bem, eu julgo que aqui estamos com dois excessos, que é o de programas doutorais e o excesso de instituições comparativamente com a dimensão do país. Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Até que ponto esta modificação ou esta reflexão deveria ter isto em consideração e, de alguma forma, repensar até a própria dimensão no que refere ao número de questões do sistema. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro, pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega. Por favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento os demais deputados, membros deste Grupo de Trabalho, os presentes, a A3ES na pessoa do professor Dr. João Guerreiro e também a FCT na pessoa do professor Francisco Santos. Ontem e hoje nós estamos sobretudo aqui para ouvir e ontem e hoje e eu insisto no que referi ontem, este pode ser um momento histórico importante nós repensarmos o ensino superior no seu conjunto, porque sabemos que está em crise, uma crise que me parece indisfarçável, e a tónica tem sido tem sido feita uma incidência muito forte na diversidade. Portanto, praticamente as apresentações que foram feitas, as reflexões feitas apontaram nesse sentido, e de vez em quando nós temos que fazer um bocado de advogados do diabo. Portanto, quando há muita tónica na diversidade, nós procuramos compensar em qualquer coisa que é comum. Na intervenção anterior do Sr. Deputado António Topa Gomes, ele falou na questão da importância da coesão territorial. E eu queria colocar a tónica da compensação da diversidade na questão, uma questão em que eu insisto, que é a questão epistemológica. Isto é, se nós estamos a falar de ciência, que é aquilo que une o conhecimento científico diferente do senso comum, temos que ir à procura do que é que une esse conhecimento para ele ser científico. O que me parece é que, e a questão fica para as duas identidades, esta é que tem havido algum desinvestimento, sobretudo nas décadas recentes, nesta questão epistemológica, isto é, num saber mais conceptual, mais analítico, e em compensação nós temos apostado muito num saber descritivo. Eu entrei no ensino superior em 86 e havia muitos debates sobre o que é ciência, o que é que ela significa, o que é que nos une, o que é o sentido da universidade. Isso parece que se apagou um pouco e creio que este momento de aproximação entre os politécnicos e as universidades, independentemente do que isto resulte, é um momento de regressar um pouco à relevância do debate epistemológico, do sentido da ciência enquanto ponto de união do ensino superior e até da ultrapassagem da crise. Esse é um aspecto. Agora, tenho aqui um outro aspecto, este um pouco mais dirigido à 3S, que é este. Pode não ser essa a intenção da instituição, mas a verdade é que quem percepciona de fora fica com a ideia que há uma tónica excessiva na quantidade e não tanto na qualidade. Quando se fala do sucesso do ensino superior, pelo menos em termos de discurso político, aparecem muitos números. Agora, atingimos o máximo histórico de 433 mil estudantes, portanto, inscritos este ano. E a ideia é voltarmos, ou pelo menos virarmos o foco cada vez mais para a qualidade, até porque nós estamos a atravessar um ciclo histórico da maior expansão de sempre do ensino superior, mas que coincide com o ciclo histórico de uma profunda crise. Crise económica, dívida pública, crise das instituições, empobrecimento por aí fora. Portanto, historicamente, o que se esperava é que a expansão do ensino superior correspondesse a uma expansão, um momento de progresso social, e não é isso que tem acontecido. E eu coloco esta questão, porque esta questão também afeta muitos outros países, especialmente os mais pobres. Conheço o caso de Moçambique e vi a expansão por todo o país do ensino superior, e isso não se traduziu num progresso social e económico do país. Portanto, este é um problema transversal. E quando se refere aqui à 3+S, à questão de não há uma clarificação da diversidade. Portanto, a minha questão é esta: se em Portugal as entidades que regulam o ensino superior têm, de facto, capacidade para regular esse ensino superior? Ou se não há fragilidades a esse nível? Ou seja, nós temos que respeitar a autonomia institucional do ensino superior. Isso não está em causa. Mas depois há um outro lado, que às vezes é difícil dizer isto, mas isto tem que existir, que é aquela coisa do poder coercivo legítimo do Estado. Isto é, uma mão forte, centralizada, que consiga regular um sistema que nós sabemos que está em crise. Se não sentem que é necessário haver uma, digamos assim, eu vou pôr isto entre aspas, e sendo do Chega, a coisa depois pega de outra maneira, mas não tem de haver uma mão mais forte a regular um ensino superior, quando nós sentimos que ele está em crise, justamente no período em que ele vem de diversidade, de autonomia, por aí fora. Portanto, é sempre uma resposta possível à crise. E depois, introduzido... também vou tentar acabar. Introduzida a questão da aproximação entre os politécnicos e a universidade, se isso não vai dificultar ainda mais um sistema que em si já tem dificuldades de regulação. Eu queria fazer um outro reparo, mas pelo menos faço um último, mesmo só mais uns segundos, dirigido à FCT. Nós ontem vimos aqui casos de o senhor Secretário de Estado explicou a fusão de alguns sistemas. Portanto, citou o caso da Irlanda e da Noruega. Eu não sei se tem dados que demonstrem, nesses casos de fusão ou aproximação entre o que nós designamos por politécnicos e universidades, em que isso se traduziu na alteração dos sistemas de regulação científica desses países. Isto é, se essas, que impacto é que teve, se tem conhecimento dessas experiências europeias, como é que elas depois se traduziram nesses países, para nós percebermos que caminhos depois podem ser apontados para o futuro. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, que é o representante do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português aqui na Corte. Por favor.
Muito bom dia. Cumprimento a 3S, a FCT, nas pessoas dos senhores presidentes e vice-presidentes e restantes elementos. Eu serei breve, desde logo salientar que escutei com muita atenção as vossas intervenções iniciais. Creio parecer consensual que o processo em curso, por si só ou coincidindo com um processo de reflexão, nomeadamente nas vossas instituições, especialmente pela A3ES, tem a ver com a necessidade de rever o próprio sistema de ensino superior, mas eu, correndo o risco de fazer uma pergunta demasiado simplista, perguntaria se a introdução cirúrgica, neste momento, da possibilidade de concessão do grau de doutor no ensino politécnico perturba, prejudica o andamento dessa reflexão. Por outro lado, eu gostaria que o Sr. Professor João Guerreiro expendesse um pouco mais sobre que caminho leva a reflexão, o trabalho de preventura já desenvolvido, relativamente ao novo padrão de doutoramento, que é uma matéria que suscitou algum interesse. E, de alguma maneira, conexo com este tema, pedi às duas instituições que desenvolvessem um pouco a vossa opinião sobre a vocação, o perfil da investigação no sistema universitário versus no sistema politécnico, isto é, simplificando, se sim ou não a universidade, como sendo produção de saber, há de ter preferencialmente uma vocação para a investigação fundamental e o politécnico para a investigação aplicada. Desculpem a simplificação das questões, mas para a economia de tempo julguei ser o mais apropriado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão colocadas as questões e vamos mesmo passar à fase conclusiva, dando de novo a palavra à A3ES e depois à FCT, para aquilo que entendam, tentando ficar mais ou menos dentro dos 10 minutos, uma vez que os Srs. Deputados também abusaram ligeiramente do seu tempo.
Então posso dizer duas ou três coisas?
Começa o professor João Queiroz, é
sim,
isso?
Sim, muito obrigado. Muito obrigado. Acho que os agradecimentos o nosso Presidente já fez e, portanto, se me permitem, vou avançar. Vamos à matéria, exatamente. Eu gostava de dizer, talvez reforçando um bocadinho aquilo que foi dito e depois vou tentar clarificar a minha opinião, e penso que é a opinião do Conselho de Administração da Agência, sobre algumas questões que foram aqui postas. Eu gostava de reforçar um bocado a ideia que o nosso Presidente falou no início, que nós estamos num processo de organização da avaliação institucional. Vamos entrar no segundo ciclo de avaliação institucional, que vai começar em dezembro deste ano, e uma das questões que temos discutido desde a elaboração do nosso plano estratégico até à avaliação institucional propriamente dita, ao manual da avaliação institucional que foi produzido, e a uma conferência internacional sobre avaliação institucional que tivemos a semana passada em Lisboa, com a participação muito ativa da APESP, do CISP e do CRUP, têm saído duas ou três palavras-chave. Uma delas foi a confiança e a outra foi a diversidade. E temos falado tanto da diversidade, eu acho que vale a pena dizer que isto é uma palavra que nós temos estado a usar desde há um ano a esta parte. E, de facto, na avaliação e naquilo que estamos a montar no guião da avaliação institucional, nós estamos muito interessados na diversidade das instituições, isto é, que cada instituição... Vamos ter um guião único. Houve algumas tentativas e algumas opiniões que pretendem dividir, que as instituições politécnicas deviam ser avaliadas de maneira num guião diferente das instituições universitárias e até as privadas de maneira diferente. Nós optámos por um guião único e achamos que esse guião único tem que permitir que cada instituição mostre a sua diversidade. Está lá um ponto para preencher sobre a missão, sobre a forma de governar a instituição, sobre a forma de plano estratégico e objetivos estratégicos da própria instituição, e eu acho que isso tem de ser uma vontade de cada instituição, quer em relação à sua implementação no território, quer em relação àquilo que é a história e aquilo que tem sido o papel ativo e objetivo que cada uma das instituições tem de ter. Portanto, eu acho que no geral... Isso tem estado sempre na nossa mente. Agora, deveremos olhar também um bocadinho mais, e eu costumava dizer também que eu acho que as instituições têm de estar muito centradas nos estudantes. Há pessoas que não gostam muito de ouvir isto, mas eu acho que desde Bolonha, primeiro foi as metodologias de ensino-aprendizagem muito centradas no estudante, e agora, na minha opinião, a instituição tem que estar muito vocacionada e muito centrada no estudante. E eu acho que, portanto, temos que olhar para as expectativas dos estudantes que vão entrar no ensino superior e o que é que eles querem encontrar em termos de ensino superior, um ensino mais profissionalizante, mais académico, seja o que for, e eu acho que isso é importante, e também as necessidades da sociedade e a implementação e a coesão territorial vem também um bocadinho da missão e da necessidade que a sociedade à sua volta e enfim, os nichos com que interagem tem para esses sistemas. Portanto, é claro que a diversidade é diferente da uniformização do sistema e, portanto, nós achamos que a uniformização seria altamente prejudicial. Gostava de dizer também, muito objetivamente, eu acho que um dos aspectos mais importantes no futuro do ensino superior é a internacionalização. Mas é um aspecto, como o professor João Guerreiro referiu no princípio, com o qual nós estamos perfeitamente à vontade, porque a internacionalização tem sido um desafio ganho pelas instituições de ensino superior portuguesas, sejam elas politécnicas, sejam elas universitárias. A participação nas universidades europeias, a participação em várias ações do programa Erasmus. E aquilo que a agência nota significativamente é um crescente significativo do número de programas, de ciclos de estudo, mestrados e doutoramentos, em associação com atribuição de graus conjuntos entre instituições portuguesas e instituições, enfim, estrangeiras, europeias, etc. Portanto, parece-me que estamos no bom caminho. E respondendo também a outro aspecto que foi aqui introduzido, a nossa opinião é que a tónica de mostrar alguns números tem sido na quantidade, mas eu acho que o ensino superior tem demonstrado uma qualidade e não tem crise significativamente em termos do seu papel, da sua missão, da sua ação e daquilo que tem resultado enfim, da sua atividade, e portanto não temos muitas dúvidas que a qualidade do ensino superior enfim, tem corrido muito bem. Especificamente, talvez acabar para não ocupar, e não sei se era. Muito obrigado.
Ora, bom dia a todos, obrigada por sermos ouvidos. Aqui, portanto, o tema é a valorização do ensino politécnico. Eu acho que, de facto, devemos fazer uma reflexão mais alargada e deverá ser a valorização do ensino superior. Foi dito que este ano temos um número recorde de 433 mil alunos. Ora, atualmente temos em oferta cerca de 4.300 ciclos de estudo. Primeiro ciclo, segundo ciclo e doutoramento. Ora, é fácil de ver, é fácil de fazer as contas, portanto, se há cursos que enchem, muitos certamente ficarão vazios. O ensino superior, portanto, está a serviço da sociedade. Portanto, deveremos sim fazer o levantamento, o que é preciso, e a diversidade, como digamos, é a tónica do plano de atividades deste Conselho de Administração, tem que ser visto não só a nível da diversidade do subsistema ensino politécnico, ensino universitário, mas sim também a nível da parte geográfica, o que é que cada um precisa. Portanto, é preciso, digamos, não é tanto regulamentar o ensino superior, mas sim ver as necessidades dos mesmos. Portanto, foi feita uma pergunta direta de como é que nós avaliamos, se há diferenciação na avaliação dos ciclos de estudo que vêm do politécnico, que vêm do universitário. Há diferenças, portanto, a qualidade, os padrões de qualidade têm de ser os mesmos, mas depois ser visto, digamos, o objetivo. O corpo docente do ensino, do corpo docente politécnico, tem melhorado significativamente nestes últimos anos. O próprio regime da carreira docente assim exige que os docentes tenham o doutoramento. E os doutoramentos são feitos, portanto, ou em centros de investigação próprios, mas na maioria das vezes em centros de investigação universitários, onde os docentes estão integrados. Na parte, portanto, é exigido, na mesma, que um ciclo de estudo de um politécnico, quer um universitário, que o docente tenha investigação, que tenha publicações científicas, mas é exigido também, ou é valorizado, no fundo, que no ensino politécnico, que haja projetos, que haja atividades com a comunidade e com o tecido empresarial onde estão ligados. Temos os politécnicos do interior, por exemplo, que os protocolos que existem entre as câmaras e o meio empresarial à volta têm aumentado significativamente. Ora, nós queremos valorizar o ensino superior. Será que, portanto, o ensino politécnico, mais virado para a parte profissionalizante, será que o primeiro ciclo, o segundo ciclo, é suficiente para o meio empresarial, para a indústria? Ora, os doutoramentos, portanto, a nível, os doutoramentos a nível, digamos, empresarial, no meio industrial, e que, digamos, praticamente não vingaram. Portanto, a maior parte dos doutoramentos são feitos na academia. Os doutorados que saem atualmente não são absorvidos na academia. Muito poucos vão para a parte de empresas, para a parte de indústrias. Será que, eu pergunto a que deixo no ar, se esses doutoramentos estivessem, digamos, no âmbito dos politécnicos, que têm o privilégio de estar, ter uma ligação mais forte com o meio empresarial, com a comunidade, com a indústria, não teriam, digamos, não seria outra alternativa?
Quer dizer, a minha questão que eu gostava de desenvolver um pouco mais tem a ver com os doutoramentos e, portanto, nós realmente temos aqui duas opções que assumimos, o Conselho de Administração assumiu de início, que é aprofundarmos as questões relacionadas com a inovação pedagógica que estamos a fazer este ano e com os doutoramentos que iremos fazer em 2023. Portanto, enfim, a pergunta quando é que poderemos ter eventualmente algumas conclusões em 2023. O que se passa, julgo que é de certa maneira consensual, há 20 anos, quando o processo de Bolonha se iniciou, foi consensualizado que as instituições de ensino superior tinham que ter três ciclos de estudo: licenciaturas, mestrados e doutoramentos. E os doutoramentos eram entendidos como um ciclo de estudos muito paralelo relativamente aos outros dois, com as mesmas regras, com uma parte escolar, com uma parte de reflexão que relacionava o doutorando com o orientador. O que se está a passar nas universidades e nos nas instituições de ensino superior é que a abertura das instituições ao mundo, a abertura aos problemas societais, aos desafios societais, leva a que grande parte dos doutorados que saem das instituições não são absorvidos pelas próprias instituições e, portanto, têm uma função de inserção nas empresas, nas associações, nas autarquias, na administração. E esse papel é um papel fundamental que pode qualificar o funcionamento das instituições. Mas esse papel só será fundamental se os doutorados, para além da sua, enfim, dos seus conhecimentos setoriais e disciplinares, tiverem outro tipo de formação, outro tipo de percepção do mundo em questão, para se inserirem dessa maneira na sociedade e, portanto, terem o seu papel de intervenção. Daí, a legislação portuguesa, e bem, de 2018, reduz, ou tenta reduzir, ou, enfim, a indicação que dá é que tenta reduzir ao máximo aquilo que é a componente escolar dos doutoramentos e fomenta a existência de iniciativas complementares relativamente aos doutoramentos, como referi há pouco, enfim, a geoestratégia, a cultura, a história, enfim, aquilo que for interessante, para além depois de competências transversais que podem também ser desenvolvidas. Hoje em dia, se consultaram com certeza o último relatório da OCDE sobre o problema de qual é o efeito que os professores têm na capacidade crítica dos estudantes, verificarão que há instituições que diferenciam Enfim, no nosso caso, eu conheço instituições que, perante, quando tentam recrutar diplomados e perante a existência de dois diplomados, um universitário e um politécnico, escolhem aquele que mais se adapta ao posto de trabalho que desenvolvem internamente. E, portanto, e tem a ver não só com a capacidade, podem ser, enfim, com licenciaturas parecidas ou sobrepostas, não tem a ver só com a qualidade, digamos, disciplinar que esteve na origem do respectivo diploma, mas tem a ver com outras características que o diplomado, que o doutorado tem. E, portanto, este aspecto da abertura das instituições ao exterior, da cada vez mais inserção dos doutorados em problemáticas que extravasam aquilo que é especificamente a problemática, enfim, disciplinar, é um trajeto que as universidades estão a seguir, porque a absorção pelo ensino superior dos doutorados não é possível, não vai ser. Quer dizer, nós temos, a minha colega Helena Avelino referiu que temos 4.300 ciclos de estudos e temos 600 doutoramentos em Portugal. E, portanto, quer dizer, a produção destes 600 doutoramentos tem que ter uma inserção na sociedade diferente daquela que teve até agora. E esta nova estrutura dos doutoramentos, este novo paradigma, digamos assim, dos doutoramentos, que como digo, não é, enfim, nós estamos nessa linha, mas não é criação nossa, é, enfim, a estrutura europeia, a estrutura europeia, não só, e norte-americana e canadiana, que assim indica, será fundamental. E, portanto, eu queria sublinhar esta questão dos doutoramentos. Muito obrigado.
Obrigado, professor João Guerreiro. E terminamos assim a parte da A3S. E agora pedia à FCT, não sei se é o professor Francisco Santos que começa ou... Pronto, faça favor.
Obrigado pelas perguntas. Eu vou tentar tocar em todas. Eu peço já desculpa se não conseguir, porque foram muitas para lá da FCT. Então, em relação à diversidade, à questão da diversidade, eu partilho... As dúvidas, é importante termos em conta que esta diversidade refere-se à conjugação de especialistas em investigação fundamental e especialistas em investigação mais aplicada. Quando a FCT assume que não há distinção entre o lado dos institutos politécnicos ou unidades sediadas em institutos politécnicos e universidades, não referimos que, não estou a dizer que tanto estes dois extremos são avaliados da mesma forma. Naturalmente, quem submete um projeto na área de investigação aplicada é avaliado como um painel especialista em investigação aplicada, independentemente da instituição de onde venha. E, portanto, esse é que é o importante. Nós focamos na ciência, não tanto na tipologia de origem de onde as instituições vêm. Sobre o overlap, a interseção entre o sistema de ensino e de investigação, este é o formato histórico que nós temos em Portugal, com, diria eu, algumas vantagens, porque faz com que o sistema seja mais lesto a adaptar-se a mudanças e necessidades que a ciência traz. Portanto, se a ciência exige o desenvolvimento de uma determinada área, é muito fácil a criação de uma nova unidade de investigação para atacar uma determinada área. Se as agências de financiamento europeias beneficiam um determinado perfil, é fácil as unidades adaptarem-se, indo buscar investigadores independentemente da universidade ou politécnico que exista. Portanto, essa flexibilidade traz-nos vantagem e traz-nos a capacidade de adaptarmos ao ambiente. Portanto, eu pessoalmente, e acho que a FCT historicamente sempre adotou esta perspectiva de ver esta característica como uma vantagem. Do ponto de vista da distribuição geográfica, nós podemos dar esses dados, mas posso já avançar que os três excelentes estão em Bragança e em Leiria, nas áreas do Centro de Investigação em Montanha, mas também na área da robótica inteligente, em Leiria. Também existe na área de desenvolvimento rápido de produtos. Institutos muito bons temos em Aveiro, Tomar e Porto Alegre. Temos outros, mas áreas de ciências sociais, ambiente, inteligência artificial, portanto é bastante diverso. Deixa-me ver se eu não estou a perder nenhuma. Ok. Portanto, do ponto de vista de massa crítica, este é um ponto crítico, se me permite a piada, porque isso é verdade, tanto ao nível das universidades como ao nível dos institutos de investigação. E essa flexibilidade, que eu ainda agora referi, faz com que haja massa crítica em determinadas áreas de investigação. Ou seja, se nós queremos oferecer doutoramentos em muitas áreas, numa mesma instituição, temos de ter massa crítica. Aí é parte de formação. Portanto, não há mágica, se tivermos só um ou dois investigadores numa determinada área, não chega para criar um doutoramento. Mas o mesmo se passa na investigação. Deixe-me falar do lado da investigação, que é o lado da FCT. Nós precisamos ter institutos, ou unidades de investigação, centros de investigação, que tenham massa crítica numa determinada área. E essa flexibilidade permite que investigadores da mesma área que lecionam instituições diferentes possam unir-se para criar unidades com vários polos, redes e por aí adiante. Portanto, essa massa crítica na investigação é feita corretamente hoje em dia. Do ponto de vista da ligação às instituições não académicas, às empresas, aqui podemos avançar com dados, não é? Mais uma vez. Portanto, é importante ter em conta que, em termos de ranking de patentes, as universidades estão bem à frente. Em termos de, se formos ver os rankings em relação ao programa PT 2020, que é o que nós temos dados, temos a maior parte dos projetos, ou não a maior parte, mas se fizermos um ranking dos projetos, as instituições que mais atraem verbas que resultam de colaborações diretas com o tecido empresarial, portanto, estão nas universidades. Portanto, aqui as universidades já fazem esse perfil. Nas agendas de PRR, nós não temos dados aqui, mas nos podemos reunir. A questão do ovo e da galinha, que menciono, eu acho que é um bom ponto. Repare, estes dados que nós estamos aqui a passar têm este sublinhado. Eu tentei sublinhar este ponto. É que há muitos investigadores de institutos politécnicos a reforçar e a contribuir para o sucesso de unidades de investigação que estão nas universidades. A questão é se vai alterar. Porque a questão da massa crítica, que ainda há pouco eu referi, faz com que os investigadores, independentemente de onde estejam, tentem desenvolver a sua investigação no sítio onde essa área de investigação é mais forte, para, do ponto de vista de colaborações, criar massa crítica de alunos, etc. Portanto, não estou certo que isso possa inverter, a não ser que haja uma decisão das próprias instituições universitárias nesse sentido. Provavelmente, se existir essa relação, vai exigir uma maior competitividade e menos colaboração entre instituições, que não tenho a certeza se será benéfica, porque em vez de criar massa crítica ao nível nacional, vão estar a estilhaçar áreas de investigação que normalmente são curtas. Se as estilhaçarmos ainda mais, o processo não será necessariamente melhor. Mas, repare, isto é um sistema complexo, isto é muito difícil de prever. Tá bem? Portanto, deixem-me eu sublinhar, nós estamos aqui a dar algum retorno às vossas perguntas, mas o problema é complexo e alterar uma linha, ou alterar um pequeno detalhe, neste contexto pode gerar uma avalanche de consequências que são difíceis de considerar na sua totalidade. E isso eu penso que é importante termos isso em consideração. Naturalmente, há problemas que se podem que irão emergir e que instituições como a FCT poderão tentar colmatar, do ponto de vista da diversidade e por aí adiante, mas naturalmente, se tivermos total equivalência entre instituições do ensino superior, é natural supor que estas derivas, tanto para o vocacional, tanto para o fundamental, serão reforçadas, porque o ambiente está a mudar e está a empurrar para o mesmo lado. Agora, este é o único modelo para promover a diversidade? Não. Ontem ouvimos vários, não é? Mas a questão é que, para ter essa diversidade, provavelmente teremos de ter massa crítica nas universidades, temos de ter universidades com a dimensão que permita ter essa massa crítica numa única casa. E, portanto, será que exige outro tipo de reestruturação? Provavelmente sim. Essa reestruturação vai ocorrer de forma auto-organizada, é só esperar? Provavelmente sim. Mas não é um detalhe, não é? E, portanto, se esperarmos, temos todo um processo que poderá acabar onde queremos ou não. Não é? O modelo que temos hoje tem inscrito essa diversidade, mas é difícil de prever o que vem. Deixa-me ver se eu estou a esquecer. Em relação aos rankings científicos internacionais, do ponto de vista de produtividade científica, do ponto de vista de patentes, as universidades clássicas, quando comparadas, por exemplo, no Reino Unido com as novas universidades, as universidades clássicas continuam em cima, como sempre estiveram. Portanto, isso não foi alterado. Portanto, se a ideia é que isto poderá alterar os rankings existentes, isso, o exemplo, pelo menos o exemplo inglês e os exemplos que temos, não sugerem isso. Não é? Portanto, mas eu não sou especialista na área, portanto, deixem-me, estou simplesmente a debitar dados, ok? Portanto, poderá haver razões mais particulares para que isso não tenha acontecido. Mas, mais uma vez, deixem-me agradecer o vosso convite. Nós somos vizinhos, estamos aqui no fundo da rua. Qualquer pergunta que tenham, qualquer tema que, dado adicional que vos seja conveniente, por favor, deixem-nos um e-mail. Nós teremos todo o gosto em fornecer esses dados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu penso que a nossa primeira obrigação e gosto é agradecer a contribuição que trouxeram a este trabalho que estamos a fazer. Eu penso que o que temos podido ouvir e o que temos podido perguntar mostram que a opção deste grupo de trabalho por fazer uma análise global do problema e não apenas as alterações relativas concretas que estão em cima da mesa se tem mostrado acertada, ou seja, nós precisamos de facto de pensar a evolução de um sistema complexo onde não sabemos exatamente para ver o que é que acontece se mexermos num parafuso e temos todos a noção de que isso é uma responsabilidade para quem está nesta casa e, portanto, penso que o diálogo que tem sido possível estabelecer com as entidades que têm aqui vindo mostra que essa opção para um debate mais alargado é relevante. Não está... aproveito para informar os meus colegas que foi uma decisão enfim, entre mim e o Presidente da Comissão, o prazo de contributo estava para 31 de outubro, foi alargado ad hoc para 8 de novembro, porque houve entidades que pediram, e portanto nós, se queremos, também temos que nos ajeitar um bocadinho àquilo que as entidades colocam em cima da mesa, e queria chamar a atenção aos meus colegas para o facto de que o calendário que demos todos o acordo, mais ou menos de base, vai ter provavelmente que ir sendo ajustado, porque nem todas as entidades podem para os dias em que nós pedimos e vai ter que ser ajustado. O Sr. Deputado estava a pedir a palavra.
Sr. Deputado Coordenador, peço desculpa, não queria falar sobre o Coordenador. Era apenas para sugerir que estes elementos estatísticos que foram fornecidos, nomeadamente pela FCT, nos fossem fornecidos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Acho que o pedido até fico satisfeito que seja um dos meus colegas a pedir, para não estar eu a ser insistente, mas é óbvio que as reflexões mais estruturais nós percebemos-las na oralidade, mas há algumas coisas que são dados em que nós ficamos sempre mais confortáveis quando podemos olhar para eles e pensar em vez de estar só a ouvir, porque no ouvir ficamos com a ideia, mas depois às vezes é útil e, portanto, estou inteiramente de acordo com a sugestão que o nosso colega Alfredo Maia fez e com o pedido e ainda não vos faço perder mais tempo, eu sei que a FCT está perto de casa, mas há 3 dias nem por isso, e portanto muito obrigado também pelo esforço de terem estado aqui tão cedo esta manhã, e aos meus colegas também obrigado e até à próxima. Obrigado.